Bolinha da Semana. Toda quinta-feira, um assunto novo para você pensar. A implosão do Partido Democrata.
Bem-vindos a mais uma Bolinha da Semana. Esse é o episódio 28, onde a gente vai discutir se existe a chance do Partido Democrata literalmente implodir. Antes de mais nada, deixa eu dar um toque para vocês. Nós vamos ter uma mudança de plano aqui em relação à bolhona de segunda-feira, que ia ser uma entrevista com o Eduardo Galvão, que a gente ainda vai fazer. Mas antes, por uma questão de agenda, a gente vai fazer com o Onério Neto, que vai dar o segundo tempo das eleições argentinas, ou seja, o que andou acontecendo por lá depois da entrada dos peronistas. Vale muito a pena assistir, inclusive, se você puder ter a chance de ouvir antes a entrevista que a gente fez, a primeira, que chamava Entrevista com o Onério Neto, Argentina, a picanha queimou, que é, na verdade, nossa bolha número 17. Vale a pena dar uma voltada lá, ver, ele tem muita informação que embasa, inclusive, esse próximo episódio. É bacana, vocês vão ter um sequenciamento bem interessante, tá? Então fica assim marcado. No dia 27, segunda-feira agora, naquele nosso horário meio abrasileirado, 6h30, 8h15, tá? Mais ou menos por aí. Eu juro que eu queria ser mais pontual com vocês, mas a turma aqui tem que comer, né? Então, e às vezes nosso trabalho acaba gerando algum atraso e a gente acaba também publicando o episódio um pouco mais tarde, aí perto das 8h30. Mas vamos lá. Se você é novo aqui no Saindo da Bolha, seja super bem-vindo, puxa uma cadeira, afrouxa o cordão do tênis, sei lá, se pode tirar o tênis se não tiver chulé. E se for barrigudinho, tipo eu assim, né, aquela barriguinha bonita, dá aquela soltada, aguenta um ponto no cinto. Eu dou aqui as boas-vindas a você, em nome de toda a nossa comunidade, que não para de crescer. Ainda bem, é bom demais saber que a gente pelo menos está aparentemente indo no caminho certo. Como sempre, e como sempre, a gente tinha falado que ia fazer tudo todo dia esse ano e nós vamos cumprir. Então toda vez que a gente começa, jabazão, o que, que a gente pede? Entrar lá no www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast ou seguir a gente no seu agregador preferido, Spotify, do Podcast Addict, vai lá, entra nesse um desses aí, clica no botão para seguir a gente, a gente agradece muito. A gente fala também, e na verdade eu vou dar uma acrescentada aqui, para dar uma entrada, ficar fã lá no nosso perfil no Facebook, a gente sempre movimenta bastante, faz bastante meme, brinca com a turma, de vez em quando faz umas pesquisas lá. Fique à vontade, fique vendo por lá também, até porque lá a gente também avisa quando tem episódio novo. Pede também para dar share desse episódio nas redes sociais para seus amiguinhos. Dá share no grupo que você participa, porque quando você dá share no grupo, mais gente vê. E finalmente, principalmente, a gente pede no boca a boca, porque a gente sabe que as pessoas confiam na sua palavra. Se você fala que, putz, eu estou acompanhando um podcast bacana, tal, super limpinho, supimpa, etc e tal, e chama Saindo da Bolha, as pessoas que confiam em você, sabem que você não vai ficar falando coisa à toa, vão lá uma hora mais cedo, mais tarde, vão dar uma pesquisada também. Então a gente agradece quando vocês fazem isso tudo, e na verdade, certamente estão fazendo, porque a gente está crescendo para um K. Muito bom, vamos, chega de jabá, vida que segue. Bom, a gente, como vocês bem sabem, não tem o menor amor pelo Partido Democrata Americano, né? De maneira geral, vamos chamar assim. Mas tem uma coisa que a gente detesta também por aqui, é unanimidade. Nem que seja pra gente ouvir aparentemente besteira, mesmo que a gente tenha as nossas convicções pessoais, todo mundo tem, isso é justo, né? Você não pode ser um tonto que não tem nenhum tipo de convicção pessoal. A gente sabe que na hora que a coisa virar uma voz só, fudeu. Fudeu, fudeu, a gente vai virar formiga trabalhando sempre numa direção. Então, ainda que a gente não tenha encontrado espaço sério para debate, um canal que a gente possa conversar de esquerda ultimamente, pontes não estão sendo construídas ultimamente, a esquerda tem que estar por aí, não tem jeito, cutucar a gente. É bom a gente ser cutucado, é bom a gente ser desafiado, é bom para melhorar os nossos pensamentos, para a gente dar uma polida naquilo que a gente acredita e fala, porra, não, eu tenho mais certeza ainda depois de ter conversado com o cara. É bom pra mexer na nossa musculatura mental. Então, Nada contra existir nada à esquerda, ou pessoas de esquerda, de centro-esquerda, extrema-esquerda eu detesto, vou ser franco. Mas a centro-esquerda sempre me atraiu para o debate, atraiu a gente aqui de uma maneira geral, tá? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como vocês sabem também, o nosso negócio aqui é falar o que acontece lá fora, certo? Falar o que acontece lá fora para ficar de olho no que vem para cá. Já falei isso também várias vezes. O ambiente nos comentários do perfil nosso lá do Facebook reflete bem isso. Que vocês ouvem, aceitam bem o nosso pensamento como único de direita. Isso é fantástico, isso é sensacional. Não tem briga, não tem pau, não tem arranca-rabo que a gente vê em outros perfis por aí de direito. Muito obrigado. Para mim isso mostra só que tá claro pro ouvinte da gente que qualquer divisão eventualmente que exista dentro da direita, internamente ela é muito pequena, porque quando a gente tá olhando lá para fora, no panorama mundial, aí o bicho pega, né? Porque se ficar brigando com coisa pequena aqui, quando a gente olhar lá para fora, a gente não tem como pensar junto. Então, sim, olhar lá fora é importante, pensar grande. E a gente tem um orgulho gigantesco da nossa audiência, exatamente porque vocês estão sempre pensando grande. E é assim, gente, que a gente ganha ideologicamente mais espaço, tá? Ok, depois dessa declaração de amor do Saindo da Bolha por vocês, deixa eu retornar aqui, porque senão vou ficar falando até amanhã. Quem tem acompanhado a política norte-americana há alguns anos sabe muito bem como Donald Trump foi eleito, né? Ele era um outsider. Mais ou menos, ele era um outsider dentro desse núcleo duro da política americana, apesar dele ser não era um João ninguém, né? Mas sim, ele chacoalhou o Partido Republicano, ele chacoalhou a velha hierarquia republicana com um estilo novo de ser e de comunicar que eles nunca tinham visto antes. Ninguém tinha visto, a bem da verdade. Claro que isso não foi sem resistência. Aliás, existem pequenos grupos republicanos que rejeitam ele muito forte até hoje. Talvez uns 5% do partido se coloque num grupo que eles chamam de Never Trump. Eles, por exemplo, provavelmente, quando ele está aqui batendo papo, eles devem estar lá escolhendo qual democrata provavelmente eles vão apoiar nessa próxima eleição, no duro republicano. Eles devem estar selecionando um dos caras, vendo se vão dar dinheiro para ele ou não. Então, existe grupos, um pequeno grupo republicano jogando contra o Trump, na certeza, tá? Não é nenhuma suposição. E provavelmente esses caras vão procurar alguém que se alinhe um pouquinho mais com a linha republicana, que teria que ser o quê? Bloomberg, ou Biden, Buttigieg, né? O BBB. E é isso, na verdade acabou, tá, o finito. Trump nada abraçada dentro do partido até hoje, e até porque os eleitores republicanos apoiam o Trump numa proporção espantosa, assim, estrondosa no duro. Trump é a representação daquilo que hoje é ser republicano. Ponto final, é isso. Eu mesmo sempre fui um republicano mais, vamos chamar assim, old school, né? E nas primárias 16, eu na época estava torcendo para o senador Ted Cruz. Aliás, ainda gosto muito dele, gosto bastante mesmo. Mas é isso, o Partido Republicano mudou e tem um novo estilo. E esse novo estilo colocou fogo na base de tal forma que se mostrou o estilo correto para esses novos tempos. Tô dentríssimo, tô de acordo. Do outro lado da mesa, aí você tem os democratas. Ao contrário dos republicanos, que até pelo seu estilo de escolha de candidatos mais democrático que os democratas... Peraí, vou dar um retorno aqui. Vamos lembrar o seguinte. Os democratas também escolhem seus candidatos em primário, certo? Mas nas convenções, na hora de escolher de verdade, na hora H, tem um monte de delegado no Partido Democrata não eleito, que também vota para selecionar o candidato. Tudo cacique. Ou seja, são caras que cresceram no meio do partido, puxaram o saco do partido, fizeram a politicagem para ficar perto da pessoa certa, e que mesmo não sendo eleitos para escolher o candidato do partido, na hora H ali, na hora de escolher, votam sim. São os tais dos superdelegados. E eles são 16% dos delegados que definem o candidato. Isso é muita coisa. 16% é muita coisa. Se você pensar com o apoio do partido via superdelegado, você só precisa ter um terço dos votos de pessoas eleitas para ser o cara escolhido, certo? Pensa, um terço, 33%, mais 16 superdelegados, você já está falando aí de 49%. Está eleito, certo? Então, é muito louco, porque um cara pode ter 45% e o outro pode ter 33% e ele, esse de 33%, ganhar a vaga. Picaretagem, é picaretagem no duro. Esquemão para colocar gente do grupo. Com esse sistema, então, baseado em costas quentes e amiguinhos típicos da esquerda, né? O Partido Democrata socou goela abaixo do eleitorado a Hillary e deu uma canelada no Bernie Sanders em 2016, que tinha reais chances de ser candidato, tá? Eles bateram a carteira do cara na cara dura, simples assim. Mas isso devia ter ligado o alarme na cabeça do Partido Democrata. O eleitor deles, assim como o eleitor republicano, também mudou. Parte dos, vamos chamar assim, centristas democratas foi mais para a esquerda. E a esquerda do partido virou socialista, no duro. Ou seja, do nada, você passou a ter três blocos dentro do Partido Democrata. Um que eles chamam os tradicionais lá, os Blue Dogs, que é o centristão mesmo, que não gosta de putaria fiscal, impostos malucos, menos, até menos Estado. Esse aí continua lá. Passou a ter o democrata mais moderninho, mas com valores mais tipicamente americanos. E passou a ter também uma esquerda democrata que é literalmente socialista. Essa esquerda socialista pegou fogo quando em 2016, achou, e eu vou repetir, achou que tinha chances de assumir o poder no Partido Democrata por causa do efeito do Bernie Sanders. Só que convenhamos, vamos lá, os democratas são apoiados por bilionários e milionários em grandes quantidades, tá? Olha aí o Michael Bloomberg, que não me deixa mentir, o cara é o sexto cara mais rico dos Estados Unidos, com mais de 61 bilhões de doletas na conta. Outro candidato que dá traço na pesquisa, mas está lá, é candidato, é o Tom Steyer. O Tom Steyer tem uma fortuninha de 1,6 bi. Então vocês acham que todos esses magnatas e mais os magnatas, por exemplo, do Vale do Silício, que apoiam sempre os democratas, estão a fim de socializar suas fortunas? Não, né, gente? Tio Zuckerberg, Bill Gates, Jeff Bezos, que aliás nem gostam de pagar imposto, quanto mais socializar os seus bens. Aliás, quem quiser, o Saindo da Bolha número 1 é sobre Jeff Bezos. Então o Jeff Bezos também não estaria nessa lista. Um cara que não gosta de pagar imposto não vai querer, obviamente, socializar o seu dinheiro in natura. Os donos do Google, né? Então, esquerdona forte. Estão a fim de socializar? Não, claro que não estão. Tá. Então, a partir do momento que a extrema esquerda democrata se empolgou, apoiada por uma juventude riquinha, social justice warrior, mais uns soy boys, mais uns snowflakes, essas tranqueiras todas dentro dessa base, o QG democrata correu de volta para dentro do castelo, baixou o portão, soltou os jacaré no fosso e falou: cai fora aqui, que isso aqui é nosso. Fora daqui. Essa extrema esquerda, que passou a exigir idiotices tipo fim da fronteira, desencarceramento de presidiários, perdão de empréstimos educativos, eles eram, na verdade, gente, a imagem que os democratas queriam, não as ações. Eles queriam vender isso, mas eles não queriam, nunca quiseram fazer isso. É só olhar a administração do Obama. Mil promessas à esquerda e nada cumprido. Obama foi eleito discursando contra o casamento gay. Super esquerda. Obama falou que ia acabar com o Guantánamo. Tá lá, até hoje. Falou que ia rever todo o sistema de saúde, fez o Obamacare, que não funcionou. Montes de papo furado, tá? Então, assim, o núcleo democrata precisa muito da imagem da esquerda pueril e sonhadora da extrema esquerda para fazer barulho. Mas ela mesma, ela não é nada, ela é super centrista e tá afim só de se manter no poder. Eu acho que a gente conhece isso de algum lugar. Só que na época da primeira eleição do Obama, por incrível que pareça, o país era muito diferente. Considerar a hipótese, por exemplo, se fala em socialismo nos Estados Unidos, era piada, né? Ou seja, mesmo os mais esquerdistas democratas, na hora H, na hora de fazer na hora de fazer as eleições, mesmo que o cara fosse um cara super à esquerda, ele ia lá e votava no Obama e fim de papo. E isso não tem mais. O tempo passa, a Hillary passa a perna no Bernie, o politicamente correto cresce, interseccionalidade vira dogma, tá tudo mudando. Chega as eleições de 2018, essa intermediária que tem entre as duas eleições presidenciais, onde uma parte do Congresso e Senado são renovados, e os democratas pegaram de volta a maioria no Congresso, na Câmara Baixa. Só que junto dessa renovação veio um baita de um cavalo de Troia que os democratas não estavam esperando. Congressistas como Alessandro Ocasio-Cortez, Ilhan Omar e outros do famoso Squad, The Squad, né, que eles se adoram chamar assim. A gente fala dela, quem precisar de referência, na bolinha número 2. E alguns outros congressistas também, mais independentes, modernex, entraram em briga contra o QG democrata, o CDC, perdão, o DNC. E em um primeiro momento, o DNC adorou a eleição desses caras. Ah, eles são... eles são um novo partido democrata, quanto orgulho. Ai, que beleza, essas pessoas novas chegando. É, mal sabiam. Ai, olha quantas propostas incríveis. Vamos ter que destruir todas as edificações do país, reconstruir tudo para melhorar. Aquele tipo de bobagem, são coisas incríveis que foram apresentadas pela essa turminha que entrou, terminar com viagens aéreas pelo mundo todo, mais lindo, sambaram, dançaram junto, aproveitaram a onda da modernidade dessa turma nova que entrou. Só que essa turma detesta os políticos tradicionais democratas e, claro, pior ainda, detestam mais ainda os Blue Dogs, que detestam impostos, detestam gastança. Ou seja, não cabe todo mundo nessa caixa. Não precisou, então, muito tempo para essa turma mais nova ganhar espaço e fazer algum sucesso nacionalmente, certo? Veja, a Alessandra Ocasio-Cortez, apesar de não ser nada popular no distrito onde ela foi eleita, ela tem um grande alcance nacional e ela consegue arrecadar uma grana preta. Taça para suas candidaturas e candidaturas associadas ao grupinho dela. Pior, recentemente ela mandou avisar o partido que o que ela arrecadar para ela, ela não vai dar um centavo para o DNC, que o DNC se vire para fazer dinheiro para eles, que do dela não vai sair. Ou seja, a Alessandra Ocasio-Cortez e os demais novatos viraram um partido dentro do Partido Democrata. A líder dos democratas, a Nancy Manguassa Pelosi, até tenta botar uns panos quentes aqui e ali, sem sucesso. Mas ao mesmo tempo que o QG democrata, o núcleo duro democrata do partido, começa a se preparar para lançar candidatos contra essa turma nova, ou seja, lutar internamente, e é claro, se eu sei disso, é óbvio que os candidatos lá também sabem, muito antes inclusive do que eu. Então o clima virou de guerra aberta, porque essa turma nova sabe que vai ser contestada nas próximas eleições pelo próprio Partido Democrata. Acabou o amor, agora é porrada. Agora em 2020, dependendo do que acontecer, e por enquanto tá complicado a gente chutar qualquer coisa, a extrema esquerda pode aumentar a base. Ou o partido, ao contrário, o Partido Democrata pode tirar os caras de lá na base dos golpinhos, que eles são bons nisso, né? Por exemplo, um golpe para acabar com a festinha, eles podem extinguir distritos. Por exemplo, eles chegam para Alessandro Ocasio-Cortez e falam assim: sabe aquele distrito que você foi eleito lá em Nova York? Ele não existe mais, ele foi agrupado com outro distrito e agora você vai ter que disputar próxima eleição contra um candidato nosso mais forte. Pronto. Aí tá um jeito de dar uma sabotada na coisa. Eles vão fazer jogo sujo, não tem a menor dúvida. Chute no saco, puxa cabelo, é o que vai acontecer. Pode apostar. Mas independente de qualquer coisa, o problema já está aí para essa eleição. Saiu uma pesquisa recente que perguntava: se o seu candidato nas primárias não for indicado, você vai votar em outro candidato indicado pelos democratas? Tem algumas respostas bem interessantes nisso aqui e são muito importantes, que podem definir a eleição de 2020. Lembrando só uma coisa, gente, pesquisa é sempre fotografia de momento, tá? Daqui a 3 meses pode estar tudo diferente, mas hoje as respostas apontam para a seguinte direção. Só a metade, 53% dos eleitores do Bernie Sanders disseram que se ele não for candidato, votaria em outro candidato do partido. 16% falaram que não, se Bernie Sanders não for o candidato do partido, não vota em ninguém. E 31% cravaram depende. O que, que significa isso? Muito provavelmente esse depende se o outro candidato também for de esquerda, da esquerda. Talvez, por exemplo, a Elizabeth Warren, e olhe lá porque não tem outro. Então, se não, eles não vão votar. Eles não vão votar, por exemplo, no trio lá. O 3B lá, o Biden, Bloomberg e Butt, que não rola de jeito nenhum o sujeito sair do Sanders e ir para esses três. Ora, então vou fazer uma conta rapidinha aqui, gente. Se o Bernie Sanders representa 21% dos votos democratas nacionais das primárias e metade dos seus eleitores não topam votar em outro que não seja ele, significa que 10% da base eleitoral democrata até as eleições pode estar perdida. O caso do Andy Yang é pior ainda. 42% já largaram na lata, assim. Ó, se não for o Andy Yang o indicado, a gente não vota em ninguém ou fica em casa. Ou vota no Trump. Como é que os democratas vão sair dessa sinuca de bico daqui pra frente? Quanto mais a esquerda democrata cresce, menor a chance do partido fazer um presidente novamente. Apesar do crescimento de uma base, vamos chamar assim, de idiotas no eleitorado americano que acha socialismo legal, a palavra socialismo em si ainda cai muito mal no ouvido do americano médio, tá? Pior ainda quando os assessores do Bernie Sanders são flagrados falando que os gulags da União Soviética não eram tão ruins assim. uma coisa bacaninha, tipo um resort, né? Que a União Soviética também não era tão ruim assim. E pior, uma declaração dizendo que um dos assessores falou assim que ele achava que ainda não era a hora de se falar em expropriar propriedades. Já imaginou falar em expropriar propriedade para um americano, né? Como é que o partido vai dividir um espaço que tem ao mesmo tempo o sexto maior bilionário do país e um mocorongo desse que está atolado lá nos anos 60 e não consegue pensar em coisa mais nova? Nós aqui, vamos chamar assim, nós achamos que a médio prazo o QG lá, democrata, o DNC, vai contra-atacar forte e sem medo de dar golpe baixo para derrubar os socialistas desse pequeno poder que eles têm ainda hoje na mão dentro do partido, na verdade. E com isso retomar o partido como era, como costumava ser. E para isso, gente, eles vão ter que esquecer o discurso politicamente correto. Porque discurso politicamente correto é o que ativa a extrema esquerda americana. A imprensa pode ajudar essa parte do DNC, que aliás eles sempre estão ajudando os democratas, né? E já começaram a fazer detonando Bernie Sanders. Semana passada um jornalista da MSNBC, que é praticamente o veículo, é um PR do Partido Democrata, disse, aspas mesmo, que se o socialismo ganhar, haverá execuções em pleno Central Park. Uou! Foi nuclear essa. Chutar o saco da extrema esquerda americana com força para dar medo na turma. Quem sabe os democratas agora não conseguem botar esse gênio que eles mesmos criaram de volta para dentro da garrafa. Eles vão ter que dar um jeito de fazer isso. Seria um enorme serviço para o mundo todo, isso não é exagero. Inclusive para nós brasileiros, que ficaríamos livres desse discurso politicamente correto, rastaquera, inclusive encampado pela imprensa a brasileira, que é basicamente pautada pela imprensa americana. Se a imprensa americana começar a chutar o pau para baixo, a imprensa brasileira vai acabar tendo que ir atrás também. Quem sabe, né, gente? Não custa torcer. Bom, é isso, pessoal. Essa foi mais uma bolinha da semana. A gente agradece demais a presença de todos vocês. Preparando agora para a nossa entrevista na próxima segunda-feira com o Eduardo Galvão. Vai ser muito legal. Peço para vocês, como sempre, www.saindabolha.com.br, errei tudo. Peço para vocês, para variar, aquele saindabolha.com.br, follow this podcast, e lá no Podcast Addict, ficar fã da gente por lá, fazer todo aquele estardalhaço todo, dividir nossas mensagens dos grupos, fazer share, dar um abraço aos amigos e falar no ouvido dele, olha, saindo da bolha, cara, é do cara. façam tudo para divulgar a gente sempre está agradecendo, brincadeira. A gente está sempre falando isso, mas a gente agradece porque certamente esse crescimento todo que a gente tem é única e exclusivamente graças a vocês. Da nossa parte aqui, a gente tenta fazer um trabalho digno de ser compartilhado. É isso aí, gente. Até a próxima segunda-feira e a próxima bolinha na próxima quinta-feira também com algum assunto que estiver pipocando por aí afora. Nesse fim de semana, então, fique pensando quando é que não é a hora de um partido que você conhece, um partido super importante, quando é que não é a hora desse partido sumir, evaporar, sumir do mapa. Tá bom? Grande abraço para todos, queremos que vocês fiquem super, super, muito, muito bem.
Bolinha da Semana.